Bom dia, Ricardo. Temos hoje, exatamente, um mundo com os olhos vistos, com os olhos postos no funeral da rainha, que merece todo o nosso respeito e o respeito do mundo, e por isso também esta atenção do mundo. Ela, de facto, soube, como já dizia no outro programa, soube conquistar o respeito de todos nós, e de um mandato muito longo, mas um mandato também muito equilibrado, muito sereno e muito pautado pela inteligência e pelo saber estar sem se envolver em polémicas. E, de facto, a rainha conseguiu ser um marco para o mundo e conseguiu projetar a monarquia inglesa como mais nenhuma casa real conseguiu, e consolidar a monarquia inglesa. Sendo certo que agora se teme um bocado qual vai ser o futuro da Commonwealth, se países como a Austrália, como o Canadá, se irão manter na Commonwealth, ou se, pelo contrário, se irão pensar em abandonar a Commonwealth, como aliás a Austrália já o tinha dito, quando que tinha-se por respeito à rainha. E, portanto, com o funeral da rainha, encerra-se este ciclo e inicia-se um novo ciclo na monarquia inglesa. Também saber se Carlos terá capacidade, teve 70 anos a ser preparado, mas terá capacidade para liderar a principal casa mundial, não é? E manter a monarquia e a monarquia de forma saudável. Sabemos que os ingleses apreciam a monarquia e apreciam tudo o que a monarquia simboliza e todos os rituais. Todos os british que aquela monarquia comporta é muito apreciada pelos ingleses. E sabemos também da proximidade e da influência que a rainha tinha sobre países como a Escócia e sobre países também como o Canadá e como a Austrália, e que mantinham o tributo à rainha com muito orgulho. Agora, de facto, pensa a questão se irá continuar assim, ser assim, ou se ao invés certos países irão afastar da coroa inglesa, e também se tem a questão de como é que a coroa inglesa vai lidar com isto. O rei Carlos não tem a popularidade nem a simpatia da rainha, nem a gozará, e portanto será certamente um mandato mais difícil, além de que Carlos está associado ao grande problema que a monarquia inglesa teve e que tem um nome que se chama Diana. E, portanto, o povo não perdoará, ou pelo menos podem esquecer, o que sucedeu com Diana, e agora ver chegar a rainha Camila é muito difícil e certamente irá trazer alguns contragostos à monarquia inglesa, sendo certo que a solução está à vista e está preparada e está aos olhos de todos, que é William e Kate. Subirem, agora vamos ver quanto tempo, de facto, é que Carlos irá estar no mandato, no trono, e que consequências trará para a monarquia a sua presença no trono. Mas para Portugal, falamos aqui de outros países, quanto tempo nos prepara é que o nosso país. De facto, o nosso país também não anda bem. O governo, para um governo eleito há muito pouco tempo, não é? Falamos de um governo em funções há 6 meses, apresenta um desgaste, vai de cavalga de, agora que tem maioria absoluta, cavalga de polémica em polémica. Saímos da polémica da Ministra da Saúde, aliás, ainda não fechamos a polémica da Ministra da Saúde, já estamos com polémica na educação. Porque, de facto, faltam professores, há alunos sem professores, quer dizer, temos doentes sem médicos, alunos sem professores, e não vai bem um governo assim, e sobretudo um Estado que falha nos 3 grandes setores essenciais a qualquer sociedade evoluída, que seja a saúde, a educação e a justiça, não pode ser considerado um bom Estado. Porque um Estado que falha nestes 3 vetores essenciais não pode, e de facto falhou a saúde, vamos ver como é que será o novo gabinete do ministro. Continuai-nos agora à educação e a justiça, já é um caso de falha há muitos anos e, portanto, já quase nem faz notícia às falhas da justiça, atrasos, amorosidade, e o dispendioso está Ricardo. E aqui não falo só como política, falo sobretudo como profissional do foro, como a pessoa que anda nos tribunais desde 2004 e que cada vez mais temos mais dificuldade em transmitir os pagamentos às taxas de justiça. São pagamentos elevadíssimos. O apoio que existe, o apoio judiciário, cada vez é mais restrito, cada vez é mais difícil aceder ao apoio judiciário e o critério também acaba por, muitas vezes, a pessoa nem sequer teria validada, mas porque tem apoio judiciário, lança mão de todas as ações e mais algumas, e qualquer pessoa que tenha que pagar e as taxas de justiça tem que pensar muito bem, porque de facto o tribunal e o recurso à justiça está muito caro. E começamos a ter, de facto, justiça para pobres, que tem o que tem, e uma justiça para ricos e para quem tem poder económico, porque muitas ações deixam de ser contestadas, porque as pessoas, de facto, não preenchem o limiar de aceder ao apoio judiciário, mas também não têm 1.000 euros ou 1.800 euros para pagarem a taxa de justiça. E, portanto, este Estado continua a falhar nestes três grandes vetores. E agora ainda também, e isto também é importante, porque qualquer dia começamos a achar, o povo começa a achar que o governo é mentiroso. Porque foram anunciados imensos apoios para as empresas, no âmbito BRR, e onde estão os apoios? Ouvimos os empresários constantemente a queixar-se que os apoios foram anunciados, mas depois não é possível aceder, não chegam às empresas, e portanto isto começa a ser aqui muito grave. Depois anunciam apoios a famílias, acham que calham o povo com 125 euros a cada um. Os 125 euros não resolve o acesso aos médicos, não resolve o acesso ao ensino, não resolve o acesso à justiça, porque com 125 euros não se paga a taxa de justiça. Portanto, Ricardo, é este, e com 125 euros você vai ao médico privado e gasta os 125 euros. E, portanto, o que o povo quer verdadeiramente é a saúde, a justiça que está a funcionar. E depois vimos um Estado com uma insensibilidade tal que promove apoios tudo, quando não surge, não é? Nem se lembra das ITSS. As ITSS, primariamente, passavam. E se as ITSS também não funcionaram, quer dizer, é o apoio social que é necessário, que é o custo que nós temos todos que suportar, o apoio social, para ser a própria parte social se conquista pelo apoio social. Quer dizer, estamos a falhar nisto tudo. Por outro lado, vimos, e certo que eu sou partidária, sou militante ativa do Partido Social Democrata, público, do Partido Social Democrata, não sou de Montenegro, a fazer um trabalho de preocupação, de proximidade. Esta nova ação que ele agora lançou, que está uma semana a viver numa cidade, a sentir a cidade, como ele diz, o programa chama-se Sentira, não confundi com outros sentidos, mas de facto é o Sentir Portugal, e este Sentira ainda esteve em Viseu e é notoriamente demonstrativo de como o PSD está preparado, em todo o líder, e não há muitas dificuldades, aliás, Marcos Mendes até dizia isso, não neste de verão, e eu começo a achar que Marcos Mendes tem razão, como aliás tem sempre, quase sempre razão, e quase sempre consegue fazer um bom prognóstico. O PSD está mais que preparado para ganhar as próximas eleições, as autárquicas e as legislativas. Portanto, temos vindo um governo a acusar muito desgaste, muito pouca organização, e por outro lado temos em contraponto um PSD a organizar-se, a nascer das cinzas. Às vezes é preciso irmos ao fundo para voltar e para voltar em força, e vimos o PSD outra vez a liderar a oposição e a fazer uma posição diária, construtiva e presente. Mas assim, senhoras, estamos aqui presentes. O crescimento também do PSD e o crescimento da proximidade ao PSD também tem outra vantagem clara, que é a não deixar tanto espaço que foi deixado aqui em aberto para os partidos que são minoritários e que defendem ideologias de extrema, e neste caso falo da extrema-direita, que aproveitou um bocado o silêncio que o PSD estava relegado para conquistar o fácil, o discurso fácil. E, portanto, Ricardo, também é importante olharmos para o nosso país. E quanto à nossa cidade, só para terminar o comentário contra a nossa região, de facto também a cidade continua a crescer, não é porque passou um ano de eleições que não continuamos com as obras continuam a bom ritmo, as obras necessárias, as obras consideradas prioritárias continuam no ritmo. Penso que se vai conseguir cumprir o desidrato e a vontade que todos temos de ter a avenida pronta para a época natalícia, temos a avenida iluminada com, e a nova avenida, sendo certo que já começamos a ver o excelente desenho e a excelente configuração que a avenida está a ter e que tão criticada foi, como todas as obras, aliás, sempre muito criticadas, mas depois quando surge aí, quando percebemos e quando temos gosto e prazer em fruir o novo espaço, falo, por exemplo, da Estrada DIC, e aproveitar a falar na Estrada DIC, para já convidar os nossos ouvintes no próximo sábado a deslocarem-se ao Sporting pela Estrada DIC e verem, não só apreciarem a Estrada DIC, como apreciarem e aí sim, e apoiarem a regata solidária que a Rotary vai promover, que a Rotary Aveiro vai promover, e que tem sempre fins muito, muito nobres. Já dotou, os galitos de instituições de barcos e de canoas adaptadas, e agora esta regata solidária tem como finalidade, de facto, reestruturar toda a frota. E tem feito, e o Rotary Aveiro tem sido muito dinâmico e tem, de facto, conseguido unir a cidade e unir, e aqui também o Rotary Club, o Rotary e o Rotaract, mas tem, de facto, conseguido fazer aqui um trabalho notável no âmbito solidário e conseguido apoiar as instituições e apoiar de uma forma muito boa e estimular também a prática do remo e a prática da vela e da natação e da canoagem e, portanto, de facto, valores com que todos nos revemos e, sobretudo, o desporto e as causas nobres tão saudáveis. E, portanto, aproveitar para fazer o convite para todos se dirigirem no próximo sábado à Estrada DIC, verem a Estrada DIC e assistirem à Regata Solidária.